Pau na máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA! Bem-vindos aos estúdios da Anchor Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje veio desbravar a América com a capoeira. Ele já levou a marca dele, a capoeira na Go, para o mundo inteiro. Hoje ele está aqui em Miami e pretende expandir mais ainda a marca dele, a capoeira na Go. Mestre Piquinês, welcome to America, seja bem-vindo.
Muito obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês.
Cara, brigadão por ter vindo. E eu acabei de descobrir aqui, logo antes do nosso bate-papo, que ele é chapa do Mutante.
Sim, sou um amigo do César Mutante, na época do Brasil. E aí a gente veio nos encontrar aqui novamente. Hoje a gente tem essa proximidade novamente.
Legal, cara. Mutante, cara, é um cara que tem é engraçado, né? Assim, uma carreira diferenciada, né? Porque você pega essa turma de MMA, a maioria fez jiu-jitsu, né? Uhum. Ele não, ele começou na capoeira.
Começou,
né,
na capoeira. Sim. E o Mutante é uma pessoa diferenciada porque, além de ser gigante, mutante de verdade, o coração acompanha. É gigante o coração desse cara.
Ele é engraçado.
Impressionante, engraçado.
Não conhece ele, acha que o cara deve ser um baita cara do mal, né? Aí quando conhece ele pessoalmente, fala, nossa senhora, ele é tão bonzinho, né?
Realmente, o que eu falei agora, Mutante é uma pessoa fantástica, do coração imenso, e segue o nome Mutante mesmo, porque o coração segue. É.
Bacana. Cara, ô mestre, conta pra gente, cara, como é que você caiu dentro desse mundo da capoeira? E, by the way, só te fazer uma pergunta antes, tá muito alto o som no teu ouvido?
Não, tá bem.
Tá bom?
Tá bem.
Então tá
tudo
bom.
Tranquilo.
Fala pra mim, como é que foi que você caiu dentro desse mundo da capoeira?
Então, eu sou de Goiânia e, na realidade, com meus 8, 9 anos de idade, eu comecei a praticar judô. E quando a primeira vez que eu percebi que eu passei um local que tinha capoeira, um instrumento me contagiou. Eu fiquei muito, sabe, contagiado, me contagiou bastante.
Que o ritmo,
o berimbau, o atabaque. Aí eu olhei, passei, não consegui tirar o olho. E a capoeira estava do lado já, na outra semana, começou do lado onde eu fazia judô. E aí o meu pai, na época, falava, meu padrasto falava assim, olha, o Alexandre não gosta de judô não, o negócio dele é capoeira. E o professor de judô falou assim, olha, realmente, seu filho, ele vem pra cá, mas termina de rolar aqui, ele fica sentado ali vendo a capoeira. Você podia levar ele fazer uma aula de capoeira, porque é o que agrada ele, eu acho que é capoeira, não é nem o judô.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha de 8 para 9 anos de idade.
Cara, já era pequenininho ainda, né, cara?
Ah, sempre meio esporte.
Engraçado, né, como tem certas pessoas que descobrem bem cedo o que elas amam, né?
Nossa, foi uma coisa que tomou conta de mim. Realmente, se existe algo dessa forma que não tem como explicar, foi isso. Quando eu ouvi a primeira vez e vi, foi algo diferente dentro de mim.
O que, que teus pais faziam da vida?
A minha mãe, ela trabalha em embaixada, chefe de cozinha, na embaixada do Canadá, do Iraque, da América, e de várias embaixadas. Minha
legal.
Mãe é...
Chefe de cozinha. E seu pai?
Meu pai tem uma loja de carros.
Legal.
De carros, de peças de carros.
Nada a ver com capoeira, então?
Nada a ver com capoeira. Nada.
E agora explica. Depois que você entrou pro mundo, quando que você decidiu? Você falou, pô, vou viver disso.
Então, existia um campeonato que era muito, muito legal na década de 80 para 90, que chamava JEBS, Jogos Escolares Estudantis.
Tá.
E eu teve uma época que eu dediquei tanta capoeira, eu comecei a querer parar de estudar. Minha mãe falou, olha, você vai parar de capoeira, mas não vai parar de estudar. E aí eu fiquei nesse período de 2 meses que eu dei um tempo, o pessoal foi com a equipe. E o meu mestre me chamou, olha, você vai participar porque esse peso você é a pessoa ideal. E eu não estava estudando no momento, então eu não pude participar. E no outro ano eu voltei e participei do JEBS. Ficamos em pentacampeões brasileiros e eu fiquei em quarto lugar individual. E depois disso, que eu voltei de Brasília, que eu sentir essa sensação de campeonato, de competição, eu falei, nossa, é o ano que vem eu vou voltar e eu vou ganhar esse campeonato e a minha vida é isso aqui, eu quero capoeira pra mim, é o que eu quero da minha vida, eu quero viver de capoeira.
Você tinha quantos anos, mestre?
Ah, eu tinha 16 para 17 anos.
Você já estava treinando, já tinha uns 8, 9 anos.
8, 9 anos. 8, 9 anos, para esse campeonato, né? É. Então já era para mim ter ido há 3 anos atrás, eu não estava estudando. Aí depois eu voltei a estudar novamente e a capoeira me levou a ser o que eu sou hoje, até mesmo hoje eu me formei em educação física, nunca trabalhei na área, mas me formei pela capoeira. Eu achei que era a capoeira precisa de pessoas bem instruídas. Eu voltei e completei tudo pela capoeira. A capoeira foi a minha...
Sabe? Bacana, cara. Muito bacana.
Muito legal.
Cara, e você construiu uma marca global, né?
Sim.
Qual que é o nome da marca? Fala pra turma então, aqui.
Capoeira Nagô.
Capoeira Nagô.
Capoeira Nagô.
Agora, fala qual que é a raiz do Nagô. O que, que significa Nagô?
Então, Nagô, a capoeira é uma luta afro-brasileira. Veio dos negros africanos, mas foi criada no Brasil. Sabia disso?
Não sabia.
Não, a capoeira brasileira. A capoeira veio dos negros africanos, mas é criada no Brasil.
Ou seja, não se lutava capoeira na África?
Não, 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 não. Não,
não tinha nada parecido.
Não, existe algo parecido, mas não é capoeira. É a dança da zebra, sabe? O nigolo. Então, coisas parecidas que lembra, mas não tem a musicalidade, não tem os golpes, não tem o que a capoeira foi feita no Brasil.
O berimbau veio da África ou veio do Brasil?
Então, o berimbau, ele não era um instrumento da capoeira, ele foi adentrado na capoeira. Utilizava, naquela época, antigamente, o berimbau, ele servia para chamar os vendedores de galinha na rua, tocava o berimbau, dan, 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 chegamos aqui, dan, dan, dan. E aí foi adentrado para a capoeira. Inclusive, hoje em dia, existem várias formas de utilizar. Existe o berimbau gunga, médio, viola. Cada um faz um som para existir uma harmonia ideal para a capoeira hoje em dia. E isso aí foi fantástico. Isso, pessoas que vieram para a capoeira com esse conhecimento da musicalidade e colocou, mas não existia. Mestre Bimba utilizava um berimbau e dois pandeiros. Essa bateria nova que existe, atabaque, berimbau gunga, médio, viola, pandeiro, agogô, isso aí é uma coisa mais nova, né?
Foi modernizando.
Foi modernizando, para dar essa harmonia na capoeira.
Então a capoeira nasceu dentro da senzala.
É isso, com ânsia de liberdade.
Com ânsia de liberdade.
Isso.
Agora, Nagô significa o quê?
Nagô, então, com relação a Nagô, Nagô é uma homenagem que nós fizemos, tá bom? Pela capoeira veio dos negros africanos para o Brasil e ser criada no Brasil, nós pegamos uma tribo da África, que são os negros Nagô. Os negros Nagô foram, poucos negros Nagô chegaram no Brasil com vida, porque era uma tribo pequena de uns negros muito guerreiros, então eles preferiam morrer do que ser escravizados.
Olha só.
Então foi eu falei, olha, gente, porque a capoeira está aqui, veio dos negros africanos, hoje em dia a gente está meio, né?
É.
Não, 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 eu tenho que ter algo de lá para lembrar da história, para lembrar como a capoeira chegou aqui e o porquê, e a gente fazer essa homenagem a essa tribo de guerreiros africanos.
Muito lindo, cara.
Muito bacana, então foi essa a ideia.
Então a Nagô nasceu em que ano, então?
Nagô,
você fundou ela, você tinha quantos anos? 18?
A Nagô, ela tem hoje, tem 20. Vai para 20 anos. 20 anos, a capoeira Nagô. Porque eu fazia parte da... Eu fui formado pelo mestre Elton Pereira de Brito, que veio do grupo Candeias. Quando me formei, ele falou, olha, você é uma pessoa que é destaque mundial. Eu fui o primeiro do grupo Candeias a ir para o exterior, convidado pela capoeira.
Legal.
Então, ele falou, olha, você precisa de crescer, você... Sabe, você tem um nome, você foi patrocinado pela Bad Boy, o primeiro dos
foi patrocinado pela Bad Boy?
Foi patrocinado pela Bad Boy.
Vitor Belfort?
Sim. Eu desfilei com Viola, Vitor Belfort, com a Tiazinha, a Feiticeira.
Ah, é?
O Valide, todo mundo. Então eu ia eu fui o primeiro do Centro-Oeste, o primeiro, não sei se teve outro, patrocinado pela Bad Boy oficialmente. Teve apoios, mas da central da Bad Boy eu fui o primeiro do Centro-Oeste patrocinado pela Bad Boy.
No mundo da capoeira.
No mundo da capoeira.
Que bacana, cara.
Muito bacana.
Você estava falando, como é que você levou, o que te levou à ascensão global, né? Você estava falando, o patrocínio foi uma das formas, mas o mestre virou para você, você tem que se preparar. Falou,
olha só, você tem que seguir o seu caminho, você tem muita coisa para ver pela frente, então é essa sabedoria do mestre. Ele viu que se eu ficasse ali, tal, as pessoas me chamando para ir para o exterior, outros, um patrocínio, foi até legal esse patrocínio, porque o Kaique me ligou em Goiânia, e eu falei, brincadeira, né? Eu desliguei o telefone, tô falando sério. Tá, o Bad Boy me chamando aqui.
É possível.
E aí, com toda essa coisa acontecendo, eu muito novo, sabe, meus 18, 19, 20 anos, muita coisa acontecendo, o mestre falou, olha, você já é um contramestre, você tem que fazer a sua própria história, a sua própria casa.
Legal.
Então eu vou te dar liberdade para você fazer o seu próprio grupo. Mas eu nunca imaginei que eu iria fazer um próprio grupo, eu queria ficar ali, do lado do meu mestre o tempo inteiro. E aí ele falou, não, você precisa de fazer, ir para frente e fazer o seu próprio grupo.
Bacana.
E eu já dava aula dentro do grupo Candeias, eu já dava aula, já tinha meus alunos, né? Então, quando eu saí, foi somente uma mudança de nomes.
De nome,
e a coisa fez...
Qual foi o primeiro país que você saiu para visitar e espalhar a capoeira pelo mundo?
O primeiro lugar foi para a Holanda. Convite do mestre Paulão, do grupo Capoeira Brasil. Eu fui para a Holanda. Chegando em Amsterdã. Chegando na Holanda... E estava lá o mestre Gelon Vieira, que é um mestre aqui de Nova York, uma das pessoas mais conhecidas no mundo da capoeira também. Ele está aqui há mais de 40 anos trabalhando com capoeira. O mestre Gelon Vieira, ele é o dono do Dance Brasil, trouxe culturas para cá, para os Estados Unidos. Ele é uma pessoa fantástica. Ele falou, olha, me viu jogando capoeira, dando aula, falou, eu quero você na América.
Que bacana, cara.
Eu quero você. O pessoal de lá de Nova York tem que te conhecer, tem que ver essa capoeira que você tem. E com isso eu falei, tudo bem, tudo bem. Bati o pé em Goiânia, a ligação. Mestre Gelon Vieira, olha, vamos arrumar seu passaporte, eu quero que você faça parte do Dance Brasil. Então,
chama Dance Brasil dele?
Dance Brasil. Não, na época, ele era fazer parte do Grupo Capoeira Brasil, uhum. E ele tem o Dance Brasil também.
Que é o quê?
O Dance Brasil é uma, como se diz, uma equipe de dança,
tá,
onde ele leva a cultura para o mundo inteiro. Por exemplo, ele vinha com a dança afro, com a capoeira, com o maculelê, com samba de roda, e ele fazia um espetáculo diferenciado, porque ele agregava dançarinos e capoeiristas. Então ele fazia um show,
que
um
legal.
Espetáculo de verdade. Isso aí ele rodou os Estados Unidos inteiro.
Que bacana, cara.
E eu fui convidado para participar com a capoeira no Dance Brasil. E o evento dele de capoeira. Então, dei aula de capoeira, participei do evento e fiz uma turnê aqui durante há 23 anos atrás, durante 3 meses.
Espetáculo.
Com capoeira.
Pô, e com 18, 19 anos de idade.
18, 19 anos de idade. E o outro ano, ele me chamou novamente e falou, olha, agora eu quero que você dê aula de capoeira para todos os dançarinos e todos os capoeiristas. Fiquei um mês em Salvador, porque o pessoal do Brasil, preparando todo mundo, né? O pessoal fazia aula tinha um professor de balé, um professor de dança afro, e todo mundo era obrigado a fazer a capoeira, todos os dançarinos fazer capoeira também. Porque o mestre Gelon disse que a capoeira dá base para tudo, e nem todas as outras coisas dá base para a capoeira.
Legal isso.
Legal.
Muito bacana. Muito bacana. Só que, nessa época, quando você voltava para o Brasil, você estava com a Nagô só presente lá em Goiânia, então?
Isso, só presente em Goiânia. Com essa minha vinda para cá, eu, quando eu voltei, me chamaram novamente para vir no outro ano, 3 anos consecutivos, me chamaram para vir somente para um evento de capoeira e dar aulas da cultura nossa, da musicalidade, do jogo da capoeira, da parte luta eficiente da capoeira também, que tem, legal. Que é muito legal. E aí convidaram, falou, olha, eu queria um aluno seu aqui também. Eu trouxe o André Guzmão, que inclusive o André Guzmão é lutador de UFC, de MMA, do UFC, lutou no UFC com John Jones, lutou com, com várias outras pessoas. E ele ficou em Nova York. Quando eu vim, o mestre Gelon falou, olha, você quer ficar aqui? o mestre Elon deu esse apoio para ele, em cima da associação ajudou a arrumar os documentos, as coisas acontecerem, e ele não estava preparado. Ele falou assim, olha, mestre, aqui é minha vida. Aí eu falei, como assim? Não, eu vou morar aqui. Aí eu comecei com o mestre Elon, falou, olha, eu ajudo ele a ficar aqui. Aí ele pegou e falou, mas você nem despediu de sua mãe, de ninguém, vai embora.
Não precisa.
Falou, não. Eu vou morar aqui, eu vou viver de capoeira. E ele ficou aqui. O mestre Elon ajudou a arrumar os documentos dele todo. Voltou no Brasil por 6 meses para não ficar ilegal. E já veio com um visto para trabalhar aqui. E ficou.
Ele que trouxe então o Nagô para cá?
Sim, ele para ficar o Nagô, André Guzmão.
Olha só.
André Guzmão. E hoje ele tem academia... Foi a primeira academia em Manhattan de capoeira, somente de capoeira, só de capoeira. Aberta mesmo, a primeira, André Guzmão.
Que espetáculo,
e
cara.
E aqui também ele tem duas academias, que é a Refit, com capoeira, também a Refit, em Wynwood e em Coral Gables.
Ah, em Miami ele tem duas localizações.
Duas localizações.
Espetacular.
Cara. E aí eu dou aula pela One World, que é do Márcio, que foi a pessoa também que, nossa, excelente, como se fosse meu aluno a vida inteira. Olha, é esse foco que eu quero da minha capoeira, eu quero você. Todo ano eu vinha para cá nos eventos dele. Ele falou, mestre, você não quer vir para cá tocar capoeira aqui? Eu falei, não, nunca pensei em ficar. Aí ele, porra, essa pandemia, eu falei com a minha esposa, amor, vamos lá. Viemos na pandemia, na época da pandemia.
Você veio em 2020?
Sim. Aí, no começo da pandemia, e o Márcio e o André falaram, olha, mestre, vem pra cá.
Eu acho que a marca da tua academia já tinha aqui, né?
Aí eu peguei e falei, o que é que eu vou fazer lá? Eu tenho minha academia aqui, eu tenho meu trabalho aqui, eu tenho minha sede aqui. A vida inteira morei aqui, viajei o mundo inteiro, mas sempre voltei. Aí eu olhei assim, minha esposa, olha, meu amor, vamos tentar. A gente fica lá, é pandemia mesmo, não der, a gente volta, fica tranquilo. E hoje eu sinto que esse país me abraçou de uma tal forma que realmente hoje o Brasil é para visitar a família, jogar capoeira, ver os amigos. Eu nunca imaginei, há 20 e tantos anos vindo aqui, nunca imaginei que seria dessa forma que as pessoas iriam me acolher. Sabe, o país me acolheu da melhor forma possível, valorização da cultura. Eu não tenho nada a reclamar, só agradecer a todos e a todas as pessoas que confiaram na capoeira, confiaram na minha pessoa.
Muito legal isso. Agora, você sente que o americano, o gringo, se interessa pela cultura, pelo histórico da capoeira, igual os outros países, por exemplo, porque a Europa é forte também, né? Como é que você vê isso?
É engraçado, porque a capoeira tem uma coisa um pouco diferente. Não estou dizendo que as outras coisas não têm, não, realmente não tem. Uma mescla de tudo, cultura, esporte, luta e musicalidade. Então, às vezes, o americano, ele não vai ali para extravasar do lado de luta, porque ele pode ter no jiu-jitsu, que tem também na capoeira, tem no Muay Thai, em outros lugares. E ele vai ali atrás dessa energia que tem.
Da
emoção que tem o birimbau.
É o
show em si, sabe? Aí ele quer ir, ele quer conhecer os mestres no Brasil, ele quer cantar, ele quer falar português. Ah, outra coisa. Em cima disso aí, uma das coisas mais impressionantes que eu vejo na capoeira, que às vezes no Brasil não consegue enxergar, os governantes não conseguem enxergar. Nós somos os maiores embaixadores do Brasil, porque o mundo inteiro tem capoeira. E todo lugar é obrigado a falar português. A musicalidade é em português.
É verdade.
Os golpes é em português. Os mestres, a maioria dos mestres são brasileiros, fala português. Então você tem que entender o português para poder cantar na roda.
Legal,
tem que entender o português para poder... Então nós ensinamos a língua portuguesa também.
Muito legal.
É muito legal. Se você vê os americanos... Um dia eu vou te convidar para você vir aqui na academia e ver os americanos treinando, tocar berimbau e cantar.
Cara, você deve
em
pirar,
português,
né?
Não, é arrepiado.
É berimbau que eles falam?
É, berimbau. Mas é muito impressionante. E a valorização, eles agregam como se fosse uma coisa assim, sabe? muito forte. Não, eu quero ir no Brasil, eu quero conhecer, eu quero saber de onde saiu o grupo, eu quero ir lá ver as pessoas no Brasil jogarem, tal. E interessante.
É, alimenta, né, a curiosidade do turismo até no Brasil.
Turismo,
né?
Turismo. É. Eu que sou de Goiânia, que não tem praia, nada. Quando eu faço os mundiais que eu faço no Brasil, o oitavo mundial que eu faço ali, quando eu faço os mundiais, o pessoal fala, não acredito que tem francês, americano, italiano, belga, que o mundo inteiro vai. E aí aparece em Goiânia, o pessoal, que nem capoeirista é, vai lá para ver o pessoal falar.
Sim?
Outro, sim. Aí fica olhando, aí tal. Muito legal.
É muito bacana.
Muito da hora.
Outro dia eu estava aqui em Fort Lauderdale e tinha um grupo de capoeiristas, né, jogando na rua.
Uh-huh.
Né? Uh-huh. Cara, fez uma muvuca em volta daquela, da roda, só para poder assistir, cara. Você fez, meu, quanto disso que não tem lá no Brasil, lá na Bahia, você vê o tempo inteiro em qualquer esquina, né? Pô, lá no Pelourinho, a turma toda tá lá. Aqui, cara, faz uma... A turma valoriza muito isso.
Valoriza
muito,
bastante.
A curiosidade, você percebe nitidamente que os americanos ficam encantados com aquilo. Eu olhava para a cara das pessoas... Porque meu filho, ele, o primeiro esporte que a gente colocou ele foi a capoeira.
Uhum.
Não foi no futebol.
Uhum.
Benício.
Uhum.
Ele é um... Bom, o Benício é muito bem... Ele tem uma coordenação motora muito boa.
Uhum.
E eu acho que muito disso ele desenvolveu na capoeira.
Que legal.
E foi da minha esposa. Que ela falou assim, Rafael, vamos botar o Benício em algum esporte. Eu falei, mas você quer botar ele no quê? Ele tinha 4 anos de idade. Falei, futebol? Não. Jiu-jitsu também não. Basquete? Não, também não. Vamos botar ele na capoeira. Cara, você vê o desenvolvimento da criança, é outro nível, cara. Outro nível. E eu acho que hoje em dia a coordenação motora dele é muito melhor porque ele começou na capoeira.
Que legal.
Pouco tempo, assim, foi coisa de 2-3 anos, assim, foi pouco tempo. Mas você vê como tem um impacto na vida da criança.
Nossa,
né,
é outra coisa, né? Em cima do que você falou, há pouco tempo atrás, se você pesquisar aí na internet, no Google, você vai ver uma coisa interessante. O mestre Pedro Rizzo, né? Do jiu-jitsu. Fizeram uma pergunta para ele, um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui agora, esse bate-papo bem descontraído, gostoso. E perguntaram, se você tivesse um filho hoje, qual esporte que você colocaria ele? Ele falou, capoeira. Primeiro, ah, mas como assim, se você vem do Muay Thai? Ele falou, não, eu vim da capoeira. Ele é capoeirista primeiro.
Ah,
aí, mas ele hoje, ele é um... Né, referência mundial da luta, é um cara que tem o respeito nosso, né? É muito meu amigo, muita gente boa. E ele falou, olha, porque a capoeira, ela dá base para todas as outras lutas. A coordenação motora, pular, ficar de cabeça para baixo, numa mão só. Difícil. Então depois eu levaria ele, porque eu hoje pratico. Mas primeiro, para ele ter uma base, um geral de qualquer... O capoeirista, ele se dá bem em qualquer outro esporte que ele vai fazer. Por essa coordenação,
ele
essa
sabedoria,
ele aprende. Qualquer coisa, ele saiu da capoeira, vai para o jiu-jitsu, ele se dá bem. Vai para o Muay Thai, se dá bem. Vai para a corrida, se dá bem. E ele...
Você me faz lembrar do Van Damme.
É, né?
Lembra? O Van Damme, pô, ele é lutador, mas Muay Thai, o que for, mas ele é bailarino, né, cara?
Bailarino.
É exatamente isso, né, cara? Coordenação motora, que você aprende no balé, e o cara levou isso pra luta também, pô, né, cara?
E engraçado, você falar do Van Damme, parece que a gente até combinou, mas, ó, pessoal, não combinamos, não.
Nada, tudo aqui é improvisado.
O Van Damme teve no Brasil, inclusive, ele falou, olha, eu queria ver uma roda de capoeira. E levaram ele para ver uma roda de capoeira onde o mestre boneco, Beto Simas, que é o ator, né, e grande capoeirista também, a vida dele, o esporte dele é capoeira, estava fazendo uma roda na praia. O Van Damme ficou louco, tem as filmagens, foto, tirou foto com todo mundo. Ele ficou impressionado, ele falou assim, coisas maravilhosas da capoeira. Como consegue subir e descer no ritmo da música, atacar, defender, esquivar, e ao mesmo tempo tá com essa alegria toda e perigosíssimo.
É.
Se você ficar parado ali, né?
Verdade.
E ele ficou impressionado. E vendo a filmagem depois, eu achei interessante que era bem natural. Ele não conseguia se controlar. Ele não sabia se batia palma, se andava. Cara, impressionante.
Acredito, acredito. Pode entrar? Não pode entrar, né? Esse birimbau, como é que toca esse negócio, né?
Impressionante. Eu fiquei muito legal. Muito legal.
Agora, ô mestre, hoje em dia, a capoeira na Goa está em quantos países, pô?
Olha, Hoje o Grupo Capoeira Nagô está em 16 países.
16 países?
16 países.
É. 20 anos de existência.
16 países. Isso.
Cara, você deve ter um mega orgulho disso, né?
Isso. É, não foi uma coisa programada, né? É igual eu te falei.
Por acaso?
Não, não foi programada porque eu nunca pensei em montar um trabalho. O meu mestre me deu esse bato. Toca, porque aqui você está ficando parado, você tem que crescer. E aí a ideia foi realmente essa. O mestre André Guzmão veio para cá.
Nova York.
Nova York.
Manhattan.
O Fábio, que é o Falcão, foi para a Espanha. Também me convidaram, olha, eu quero um trabalho seu aqui. Eu fui mandando alguns alunos para os lugares. E quando eu percebi...
Você estava no mundo inteiro.
Mas o mais interessante é... Alguns professores que achavam que a vida inteira trabalhar vendendo tênis, fazendo aquilo, não acreditava, hoje mora na Suíça, mora na Itália, mora na Inglaterra, tem a sua vida, trabalha com capoeira, fala duas, três línguas. E a capoeira não é somente esse negócio de você fazer um esporte, é vida mesmo. A gente, sabe, a capoeira te leva para o mundo inteiro. E eu não tenho tanto orgulho do grupo estar em 16 países quanto eu tenho dessas pessoas ter tido
sucesso pessoal.
Bonito. Isso me deixa, sabe, muito contente, muito feliz.
Que bom. Se sente... Sente que a missão foi cumprida, né?
Missão cumprida.
Dando oportunidade para várias pessoas.
Para mim, a primeira vez que eu cheguei aqui e vi o André fazer o evento dele falando inglês... Tal, com seus alunos, o outro falando, sabe, russo, o outro não sei o quê. Eu falei, gente, alemão, semana passada eu tava...
Esse cara tava em Goiânia, esse cara não falava russo não, bicho.
Agora mesmo, Rogerinho, formei mais um mestre na Alemanha agora, em Berlim. Semana passada eu tava em Berlim. Cara, eu parei, eu fiquei de fora, fiquei, há 20 anos atrás, esse tava em Goiânia, trabalhava com o pai... Era aluno, mais criança, ia ali para treinar, não tinha perspectiva de futuro nenhum. Hoje, ele está lá, ele tem a sua própria academia em Berlim, a esposa é bancária, dois filhos lindos, maravilhosos, e se formou em Berlim. Inclusive, o André Guzmão foi comigo daqui, nós fomos juntos para fazer esse evento, e eu me retirei do local uns passos para trás e fiquei analisando. E foi o pessoal da Espanha, da Itália, da França, da Suíça. Então, e quando eu vi o Rogerinho falando inglês, alemão e português, e os seus filhos levando o seu certificado, a sua graduação, aí eu vi que o guerreiro chora. O guerreiro chora.
Que legal,
chora,
cara.
Chora.
Que legal.
Não. É inexplicável.
Eu acredito. Eu quase chorando aqui. Não, eu acredito, porque, pô, é a tua vida, né, cara?
É a minha vida.
É a tua vida.
É a minha vida.
E agora, assim, desses 16 países, todos eles nasceram com alguém saindo de Goiânia, mestre?
Não.
Não.
Isso é interessante. Depois de um tempo, as pessoas começaram a ir até Goiânia e me ligar e ir no local que eu estava. Assim, eu acredito que existe uma forma, para mim, uma seleção natural. Ninguém, mesmo pagando essa franquia, ele pode fazer parte do Grupo Capoeira Nagô. Primeiro, ele é obrigado a ir no evento que ele estiver, qualquer lugar do mundo, conversar pessoalmente, ter um contato pessoal, e a gente vai ver se tem uma afinidade ou não. Eu acho que esse aí é um dos maiores segredos do Grupo Capoeira Nagô. Não é qualquer um que chega e faz parte. Não, a gente tem que ter uma afinidade.
Os mesmos valores, os mesmos princípios, né? As mesmas ideias.
Às vezes eu até incentivo, falo, cara, olha, você tem tudo para montar o seu próprio trabalho. Tal.
Não precisa ser Capoeira Nagô.
Somos amigos, faz o seu evento, me convida, eu venho, dou um curso, tal, não sei o quê. Mas isso é interessante, porque eu não vou para Berlim, igual fui agora, para ir para um evento. Eu vou para casa da minha família.
Que legal.
Eu vou ver minha família.
Que legal.
Então, cara, isso é interessante.
Você tem família pelo mundo inteiro.
Pelo mundo inteiro.
E dos países fora do Brasil, qual que tem a maior presença? Eu tenho a sensação que é a Espanha, pelo que você me fala, gente, né, cara?
A Espanha, pelo período, foi maior presença de capoeira?
Nagô? Não, Nagô, exato.
A Espanha
Você falou várias cidades,
no começo, sim, no começo a Espanha foi... A gente estava em Granada, Múrcia, Sevilha, La Coruña, Alicante, estava em...
Barcelona?
Barcelona. Inclusive tem Barcelona ainda, Granada ainda, tem vários lugares ainda.
Você visitou tudo isso?
Isso, todos, conheço todos os lugares. E pelo um certo tempo, gente, você não tem noção, na Colômbia. A Colômbia fez assim, ó, vrup, Caparnagô, quase toda a Colômbia.
É mesmo?
Oh, você
tem quantos pontos lá na Colômbia?
Eu tinha 16, 14.
Que isso,
cara? Uns 14. E assim, gente, por exemplo, em Medellín.
Medellín.
Em Medellín, a gente chegava em Medellín, mais ou menos 10 graduados dando uma aula, só em Medellín. Bogotá tinha mais ou menos uns 12 também dando aula pelo grupo Caparnagô. Somente em Bogotá. Então,
começou com brasileiro ou começou com colombiano?
Brasileiro. Nenhum. Todos colombianos.
Então eles foram até Goiânia te conhecer?
Foram até Goiânia para conhecer. Na época foi o professor Voador, professor Goku e pescador. E ficou o professor Voador e o Goku. Inclusive, o Goku parou de capoeira, hoje trabalha com CrossFit, e o Voador é um dos próximos professores, acho que o próximo mestre formado do grupo Caparnagô, e o primeiro colombiano formado, eu acho que vai ser na própria Colômbia, vai ser esse o Voador.
Que bacana, cara. Que legal. Voador, e os caras falando português lá?
Não, português, compõe música em português, fala português, dá aula em português, tudo em português.
Que demais
isso. E o Voador vai para seus quase 30 anos de capoeira.
Olha só, cara.
É. 27 anos de capoeira, acho.
Ele começou aprendendo aonde? Lá?
Começou na Colômbia. Começou na Colômbia. A maioria deles, aquele filme que fizeram, que eu esqueci o nome.
Ah, eu sei qual que é.
Sabe?
Eu assisti.
Filme americano. Esse filme que... A maioria dos estrangeiros começaram vendo esse filme, acredita?
Qual que é o nome desse filme, cara? Eu sei exatamente qual que é. Eu assisti direto com meu irmão quando a gente era menor.
Esse filme.
Eu sei qual que é. Os caras assistiram o negócio e falaram, quero fazer isso aí.
Inclusive, acho que o César Carneiro foi uma das pessoas também que incentivou muita gente com o filme que ele fez também, que tinha capoeira. Muitas pessoas começaram com esse filme que o César Carneiro fez também. Eu tenho que lembrar o nome do filme.
Depois te lembro. Agora, vem cá. Quando a gente fala dos alunos, né? Vamos focar mais aqui nos Estados Unidos, porque é onde a gente está, né?
Vamos.
Qual que é o... Descreve o público. Quem é? Tem que idade? É mais homem, mulher? É pessoas de alto poder aquisitivo, baixo, médio? Quem que procura vocês para desenvolver, para aprender aqui?
Olha, então, na realidade, a capoeira é para todos. A capoeira é para todos. Eu gosto de ressaltar uma coisa que eu sempre coloquei e eu levo comigo desde o começo do grupo. Uma das coisas é a igualdade. A igualdade, por exemplo, que me levou a fazer o que eu continuo fazendo até hoje. Alguns grupos de capoeira utilizam uniformes diferentes. Uniforme A, B e C. Para mim, não. É um só.
É um só.
Não interessa. Se o cara...
Que serve o uniforme A, B e C? Desculpa.
É um mais inferior. É como se fosse... a minha calça é da costureira. E a minha é da Nike, é da Adidas.
Ah, entendeu? Tem essa... Já entendi.
Tem, alguns lugares tem. Entendi. Uniforme A, B e C. Eu só tive um. O A, e para todo mundo, não tem condições. Lá no interior, não sei o quê, a gente faz um preço mais em conta, mas vai chegar até lá. Porque quando você chega na roda de capoeira, não interessa se você é um embaixador, um CEO, o que você seja. Dentro da roda de capoeira, é você e o outro. Não é a sua calça, a sua camisa que vai diferenciar você.
Legal.
Né? Não, de forma alguma.
Todo mundo é nivelado?
Todo mundo é nivelado. Aí entrou o birimbau, tocou. Aí é com cada um. O que você é lá fora, é lá fora. Aqui dentro, a capoeira é igual aos homens.
Legal.
A capoeira é igual aos homens. Então, ali dentro, não interessa o que você tem, o que você é. Ali vai ser o que você é de verdade.
Bacana.
Né? É o meu ponto de vista. Agora, no momento aqui, o Caparnagô está em Wynwood e em Coral Gables. São o público que nós estamos trabalhando.
Ah, normalmente é o povo do bairro ali que mora ali?
Isso, geralmente é o pessoal do bairro que está ali. Ah. Mas as pessoas que já conhecem a capoeira, eu também trabalhei muito tempo, ainda dou aula também em Doral. Em Doral, ali na Ripid. É ali que foi a pessoa que me trouxe, que eu te falei. E no Doral também tem pessoas excelentes, grandes amigos. Então capoeira é para todos.
Não tem um público...
Não tem
um... Só que você pega gente mais velha. Tem cara assim da minha idade que chega lá com 40 anos de idade, bate na porta. Ô, mestre, nunca lutei, nunca joguei capoeira, quero jogar... Cara meio durão, magrelo como eu, narigudo, funciona?
Não, você vai ter que fazer uma aula comigo. Pra ver, pra depois a próxima vez você falar, realmente eu fui lá e aconteceu assim.
Vambora.
Olha só, então, é interessante porque hoje tem um trabalho em Brasília somente de idosos.
É mesmo?
Idosos pra capoeira, você acredita? E assim, amam capoeira. É a capoeira mais lúdica. Lúdica para esse pessoal. Mas nossa idade aqui, a gente consegue fazer uma capoeira muito legal.
É tipo aquela luta da japonesa, não é? É tailandesa. Qual que é aquela que é aquele. Que eles ficam. Você sabe o que eu tô falando?
Sei. Fugiu o nome aqui.
É mais tipo, lúdico.
Esqueci também.
É mais lúdico também.
É mais tranquilo, claro, né? Porque você tem que ter uma noção, porque você trabalha com o pessoal com a idade mais avançada. Você não consegue. Você tem que tomar cuidado com alguns movimentos que você faz que pode lesionar. Então é uma coisa mais lúdica mesmo, sabe? Com essa idade de 70 para cima, é mais lúdico mesmo. Ok?
Mas é ótimo, deve ser para core, essas coisas.
Gente, a capoeira trabalha com todo o seu corpo. Você tem que descer na esquiva, subir em outro golpe. Você fica de bananeiro, né? Cabeça para baixo, segurando a mão um tempo. Você faz um mortal, que é você faz sabe, no ar você faz um giro. Então, a capoeira exige de toda a musculatura do seu corpo. E ao mesmo tempo dessa a musculatura do seu corpo que você é exigida por completo, você tem que ter uma harmonia para trabalhar. Você tem que descer aqui, chutar ali, trocar aqui, passar por cima, fazer um mortal. Então, é interessante. É interessante. Ah, mas vendo assim, eu nunca vou fazer isso, cara. Mas se você conseguir gingar, pela idade que você tem, fazer os golpes e se sentir bem consigo mesmo, já ganhou. Eu já ganhei.
Sem dúvida.
Eu já ganhei. Tem vários lá na academia que vai lá para treinar o básico e ouvir a musicalidade da capoeira. Fala, não gosto de ir pra academia, ficar pegando peso. Amo capoeira. Eu chego ali, eu vou, eu gingo, eu faço um golpe baixinho, tudo, e vou embora satisfeito. Eu falo, poxa, que legal. Eu ganho também.
Você tem muito lutador de MMA hoje em dia que bate na tua porta para fazer?
Cara, interessante, né? O André Guzmão, que é meu aluno a vida inteira, né? Tem um contato com o Mutante, que a gente treina. O mestre do Mutante é assim uma referência da capoeira para mim. Uma das referências, que é o Mestre Mão Branca. Já estão aí, então sempre...
É BH, né?
Ele está passando um tempo aqui agora. Tem uns 5 meses que ele está aqui.
Mas ele deu aula para o Mutante em Belo Horizonte,
isso,
né?
Isso, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E, então, agora, recentemente, teve uma luta do Thiago Marreta.
Eu vi.
E ele me pediu, a gente conversando tal, um amigo dele também do Rio, falou, pô, mestre pequenininho sair. E ele é um amante da capoeira, Thiago Marreta, você já me ouvindo aí, cara, você como pessoa, bicho, só referência total.
Ele luta capoeira também?
O Thiago Marreta começou na capoeira também, pô. É outro. Gente, se eu for te falar, as pessoas que iniciaram na capoeira, que ganharam o mundo da luta, você vai falar, não, você tá brincando.
Cara, é outro cara grande, igual Mutante, que você não combina muito com a capoeira, né? Que você fala assim, cara, esses caras são
gigantes.
São gigantes, né? Você vê eles fazendo com aqueles movimentos, pô, aéreo, né? E levanta a perna e uma mão só, você fala, cara, tem que ter muita flexibilidade e muito core, né, cara, pra fazer esses negócios, né?
Não, eu liguei pra o Mutante agora e falei, pô, Mutante, eu vi um vídeo seu aí, você fazendo mortal de novo, que é isso?
Tá fazendo
mortal, cara. Fazendo, eu falei, com
o cara que fez cirurgia, na coluna
e tudo. É. Agora, se você vê o André Guzmão jogar capoeira, você fica impressionado. Porque o André Guzmão, ele parece o The Rock. É um gigante. Mas rápido, sobe e desce. É impressionante. Eu fico assim, caramba. Que isso? É muito grande.
Impressionante, né? Pô, mas você tava falando, essa turma tem levado uma gente de MMA pra dentro da capoeira?
Então, é engraçado, né? Por quê? A capoeira não está numa fase... Nem o que aconteceu, no meu ponto de vista, pessoal, tá? O que aconteceu? Todo mundo era capoeirista, karateca, judô, jiu-jitsu, tal, tal. Quando entrou o MMA, a junção de tudo é o meu ponto de vista, tá bom? O pessoal se interessou muito mais para o MMA em si e alguns fazem a sua arte, que começou, não tanto quanto fazia. Pratica de vez em quando, mas não leva tão a sério, porque o MMA teve uma expansão muito grande.
Ela ganhou mais mundo, entendi.
Ganhou o mundo, entendeu? Mas, com o tempo, eu acredito sim que o MMA também não é para todos. É, nós sabemos que não é para todos.
Não, com certeza não.
Não é para todos. Acredito sim que, com o tempo, quando passar esse boom, acredito que o pessoal vai voltando para sua, né, de onde você saiu. Não. Mas, mesmo assim, também, acho interessante a maneira. Todos que passaram pela capoeira, que estão na luta, são amantes da capoeira. Se você vê o Marcos Rua falando da capoeira, você fala o que, que é isso. É impressionante. Se você vê o Pedro Rizzo falando da capoeira,
você sente que a galera da capoeira é muito mais paz e amor do que a galera do jiu-jitsu?
Então, eu tenho vários amigos do jiu-jitsu, né? Inclusive o André Guzmão, ele é do Renzo Gracie. Né? E assim, e todas as vezes que eu ia para Nova York, é interessante o Renzo falar para o André: ô André, o mestre vai estar aí? Ia lá para a gente bater um papo, para a gente ver fera. Fera brava. Né? E lá eu conheci o Gordinho. Então tem acesso ao Beiço, que é campeão várias vezes mundial aí de jiu-jitsu. Sabe? É, o mestre de Coral Gables é uma... Nossa, sabe? Então, eu não sei. É diferente um pouco. A pegada é diferente. É diferente porque eu vejo que no jiu-jitsu existe muita competição. Quando você vai pro campeonato, a competição é cerrada, é brabo, é bruto.
Muita competição, eu sinto também, fora também da academia.
Existe,
né?
Existe.
Pelo menos tinha, não sei como é que é hoje em dia. Principalmente no Brasil, né?
Algumas pessoas têm um certo egozinho, sabe? Mas a capoeira é mais difícil um pouquinho, viu?
Né?
Eu vejo o pessoal do jiu-jitsu, inclusive no Doral, o Beis fazia reunião onde várias academias de jiu-jitsu e os faixa preta iam para treinar.
Ah, legal.
Ia pra treinar e tinha uma certa amizade. E depois ia competir.
Legal.
Um certo tempo eu falei, caramba, eu achei isso legal.
Tem que divulgar isso, né?
Eu achei isso legal. É. Né? E na capoeira, o pessoal não observa, ah, essa dança. Mas quando tem o contato, o negócio é complicado. É. Né? Os mestres aí sabem. Mestre Pedro Rizzo, mestre André Guzmão, sabe? Aí é complicado. Então fica naquela estudando. Mas quando acontece... Ai, entra ponteira, galopante, arrastão. Aí já as pessoas que estão vendo fora acham que é briga. Mas não é briga. É um jogo duro. Então o pessoal vê no jogo duro de capoeira...
O que é arrastão, mestre?
Arrastão é como se fosse a baiana.
Sim.
Ah, você levanta e...
Derruba?
Derruba, põe no chão.
Ah.
Então é complicado. Então quem vê o que você viu aqui em Florianópolis, a roda de capoeira... Está fazendo uma demonstração da arte da capoeira. Mas se você vê o contato, o lado mais eficiente da capoeira, é duro.
É duro.
É duro.
Agora, o que você almeja para a capoeira na Goa de agora em diante? Porque assim, você chegou longe, pô.
Uhum.
16 países, já tem presença aqui nos Estados Unidos. Uhum. Você ainda não está com a sua própria academia aqui.
Não.
Né? Mas você... Onde que você quer chegar com a capoeira na Goa nos Estados Unidos? Porque assim, esse mercado é gigante, né?
Gigante.
É muito maior do que todos os outros que você está presente, né? No entanto, você tem uma presença muito menor do que você tem na Colômbia, do que você tem na Espanha. Você abre uma capoeira no Texas, é um monstro. Você abre uma capoeira na Califórnia, é um monstro, né? Como é que você enxerga isso indo para frente, mestre?
Então, eu não tenho academia, mas tenho. Eu dou aula também na academia do André, que é meu aluno. E dou aula na Repeat, que é do Marcinho também, que supostamente é meu aluno. Mas a minha ideia aqui é outra, não é somente a academia em si.
Não.
O Capoeira na Goa está no mundo. Tá no mundo. Dezembro agora, de 8 a 11, quero convidar vocês aí que estão nos ouvindo, Estamos fazendo um encontro onde está vindo vários capoeiristas para esse encontro aqui. Não é um mundial ainda, mas eu quero chegar no mundial de capoeira aqui dentro. Não somente do Capoeira Nagô, mas um mundial de capoeira aqui dentro de Miami.
Que bacana.
Então, essa é a ideia. Eu começo agora, está vindo o pessoal do Chile, está vindo da Inglaterra, está vindo da Espanha e está vindo da Ilha de Malta. Temos também Malta.
Sério?
Isso. Então o pessoal está vindo aqui para o evento e alguns do Brasil. A ideia é, o que eu fiz em Goiânia, que é no centro-oeste, o que eu fiz em Goiânia, que não é o Rio de Janeiro, não é Salvador, não é Bahia, nada, o que eu consegui fazer em Goiânia, eu quero fazer o dobro em Miami, porque aqui me acolheu, aqui Miami, América me acolheu, me deu e está me dando esse suporte. E com o que eu sei fazer, eu vou fazer um evento aqui de capoeira, onde as pessoas falam assim, que é isso? Eu tenho certeza. Eu comecei agora, cheguei agora. Vamos fazer.
Tenho certeza que
então,
vai.
A ideia é essa. Fazer, levar a capoeira onde ela deve estar.
Sem dúvida.
Onde ela deve estar.
E vai ser onde esse evento, em Miami?
Então, a gente está fazendo na academia do André Guzmão, os cursos, e no shopping... Estamos acertando ainda, não é certo. Estamos acertando ainda para fazer no Brickell City Center.
Ah, no Brickell City Center.
Estamos olhando, tem pessoas que estão ali olhando. E...
A hora livre que vocês vão fazer no Brickell City Center?
Então, a pessoa que está indo, assim, está em andamento, está em processo
sim.
ainda.
Lógico, tem que ser aprovado.
Tem que ser aprovado, aquela coisa toda. Levar a ideia, tal. Já mandamos algumas coisas.
Tá.
Já mandamos, a pessoa foi lá para olhar para a gente. No meio tem um tablado gigantesco, que é um espaço supostamente cultural, para eventos, não é cultural, para eventos.
Para eventos.
E eu, quando eu olhei, eu falei, ali é
dá
um local. Ali é um local para fazer, para a capoeira ser vista.
Legal.
Ali é um dos locais.
Tem um fluxo bacana também.
Fluxo bacana. De gente. E está próximo ali de onde nós trabalhamos, né?
Mas aí não é um evento pago?
Não, vai ser... Na realidade, eu não... A ideia, eu quero que as pessoas conheçam.
É para divulgação.
Eu quero que as pessoas conheçam. Que lindo. As pessoas conheçam. Que vê o que é a capoeira. Que sente a energia de um birimbau tocando. Vê o pessoal jogando capoeira, subindo, descendo, fazendo mortal, passando por trás. Eu quero que as pessoas tenham a noção do que é. Né? E com... O campeonato mais pra frente, que a gente pretende fazer também, aí é uma coisa diferenciada.
Show.
Mas no momento, eu quero que as pessoas tenham noção do que é a capoeira.
E a abertura de novas franquias aqui? Tá na sua pauta isso? Você estuda isso? Como é que você vê, mestre?
Então, algumas pessoas já procuraram, mas foi o que eu falei no começo. Existe algumas formas de trabalhar que eu, que tem o grupo Capoeira Nagô. E às vezes eu prefiro que seja meu amigo do que trabalhar juntos. Né? A ideia é, sim, claro, estamos abertos para as pessoas que venham somar com essa marca, porque não é somente uma marca, é minha vida,
sim.
Sabe? Que esteja na mesma sintonia.
Sim.
E com isso existe um regulamento onde essas pessoas se identificarem e nós também fazemos um período de adaptação, a gente chama de essa pessoa ficar de estágio.
Ah, legal.
Fica de estágio durante um ano.
Só absorvendo informação.
Depois disso, sim, ele pode fazer parte da franquia ou não. Depois, olha, muito obrigado, continua. Ele vai recebendo as informações como funciona o Grupo Capoeira Nagô.
Ótimo.
Forma de fazer eventos, instrumentos, uniforme, que nós somos impecáveis com isso, uniformes, tal, forma de trabalhar, método de ensino para criança, para adulto, tudo como funciona o nosso forma de trabalhar, a metodologia de ensino do Grupo Capoeira Nagô. Olha, eu acho que é muito pesado para mim. Ah, muito obrigado, vai com Deus.
Tá certo. Ótimo. Então, né, na verdade, a sensação que eu tenho é assim, muito provavelmente para a abertura de novas franquias vai ser alguém que nasceu dentro do Guzmão, dentro de alguma das academias que já estão abertas aqui nos Estados Unidos. Né? É um sucessor, né?
Sim, também, mas outras pessoas de outras ramificações já procuraram o grupo,
tá.
Inclusive na Colômbia mesmo, todos são colombianos. Já procuraram o grupo e se identificaram. Se identificaram com a forma de trabalhar, sabe? Com metodologia de ensino do grupo.
Mas que já lutam capoeira?
Que já lutam capoeira.
Ah, tá. Já então, são pessoas já...
Que já são capoeiristas.
Entendi, sim. Entendi.
Para levar o nome do grupo tem que ser pessoas que são capoeiristas. E já tem um nível que ele consiga fazer um trabalho excelente. Isso aí a gente vai fazer uma certa avaliação com essa pessoa. Esse período de um ano de adaptação é para isso. Olha, você pode ser um integrante do grupo, mas montar um trabalho com capoeira na Go, você, por enquanto, ainda não tem...
Não está preparado.
Não está preparado.
Muito bem. É. Muito bom. Bom, você falou... Chegou aqui há 2 anos atrás, 2020, né? Estados Unidos te acolheu.
Me acolheu.
Quem que está cuidando da tua academia em Goiás, em Goiânia?
Então, o que acontece? A ideia era de vir por 6 meses, né?
Pois é, isso que eu tô pensando.
A ideia era vir por 6 meses... A minha vida inteira eu dei aula em Goiânia, então eu tenho vários contramestres, professores, mas um professor não ficou na mão de contramestres, mestres nenhum, ficou na mão de um professor que, além de ser um bom capoeirista, ele é uma pessoa que tem, que eu confio, ok? É formado em educação física, eu liberei a academia para ele colocar as aparelhagem dentro da academia, e ele está levando com uma grande maestria a academia.
E qual é o nome desse mestre?
Bruninho. Excelente pessoa.
Muito bom.
Uma pessoa assim que ser humano excelente. Ótimo. Primeiramente, capoeira, tudo bem, mas eu analiso a pessoa e vários contramestres, eu escolhi essa pessoa para tomar conta do trabalho.
Sua família, irmãos, você é filho único?
Não. Eu tenho uma irmã que mora em Brasília por parte de mãe.
Não luta capoeira?
Não luta capoeira. E mais 3 irmãos por parte de pai.
Ninguém luta capoeira?
Ninguém luta capoeira.
Só o mestre pequinês?
Só o mestre pequinês.
Que coisa, cara. E por que pequinês?
Então, na capoeira existe uma tradição de... colocar um nome de guerra, um apelido, né? Um apelido, e naquela época eu comecei muito novinho, pequeno, e tinha uma coisa que não existe mais, que eu acho que é interessante, eu achei muito bom, era, colocava você no meio da roda de capoeira, quando você vai pegar a primeira graduação, ser batizado na capoeira, você tinha que ter um nome, um apelido. Então, fala, não sei o quê, apareceu um lá, olhou assim, piquinês. Aí todo mundo da roda começou a rir.
E ficou.
Aí ficou. É. E nunca mais. Acabou.
Meu filho era alegria.
Esse aí, eu quero encontrar ele aí um dia.
Você
esse
que
eu
me
faço
deu.
Questão de encontrar ele. Nunca mais.
Sério?
39 anos, nunca mais vi essa peça rara.
Que isso, cara?
Você acredita? Menor. É, piquinês.
Pô, o cara não tem noção do que ele criou.
É. E tá aí, você acredita? Nunca mais eu vi na minha vida.
Você se lembra o nome dele?
Não. Foi uma pessoa, porque te colocava na roda e iam falar, tal. Aí todo mundo parou, aí só um piquinês.
Aí ficou.
Piquinês.
Então você aí, se você reconheceu o mestre piquinês aqui, manda mensagem pra
manda
gente.
Manda mensagem que a gente precisa acertar algumas coisinhas.
Que de piquinês ele não tem
por
nada,
favor.
Viu? Já vindo aqui, o cara
por
é grande.
Favor,
o cara é
favor.
Grande. Agora, você está construindo seu patrimônio hoje em dia aqui nos Estados Unidos para ficar aqui ou você pretende voltar para o Brasil, mestre?
Olha, o futuro não nos pertence, mas a vontade é grande, né? A vontade de ficar aqui é grande, porque eu, igual eu falei para todos vocês, que eu sempre vim para cá somente para eventos e voltei.
Passagem, né?
Mas eu me identifiquei muito e fui muito acolhido aqui. Eu pretendo levar o legado do Capoeira na Go daqui da América, daqui
Show.
Da Flórida. Eu pretendo levar o legado daqui.
Ótimo.
E até mesmo estrategicamente, para mim, é muito melhor. Eu sair daqui para Espanha, 8 horas. 8 horas. Para Equador, 4 horas. Para Colômbia, 3 horas e meia.
Sim.
Então, estrategicamente,
mais bem posicionado,
ficou mais fácil para mim tomar conta do trabalho.
Ótimo. Você tem filhos?
2 princesas.
Que idade elas
são
têm?
São gêmeas.
Ah, é?
Ariane e Dandara, papai ama vocês.
Luta capoeira?
Fazem. Fazem capoeira, sim. Ah. Elas moram em Recife.
Tá.
Moram em Recife. E tem 15 anos.
Você não quis trazer?
Não. Então, o que acontece? Esse período que eu fiquei aqui, tudo foi parou, né? Então, o meu documento ficou em processo.
Ah, tá.
Ficou em processo, né? E então, agora que os documentos saíram, apliquei para elas e tal. Mas elas, realmente, a mãe mora em Recife também.
Ah.
E elas realmente têm planos de se formar
lá no Brasil.
Estão bem encaminhadas, graças
ótimo,
a Deus.
Ótimo.
E aí eu falei, olha, o pai dá o suporte, vamos, quer estudar, quer ficar, vamos embora.
Muito
dá o suporte. Está vindo para cá agora, passar 2 meses comigo.
Ótimo.
E depois voltam.
Espetáculo. Mestre, a gente está se aproximando ao final daquela entrevista. Uma das coisas que me despertou curiosidade que você está falando de visto, você entrou com que tipo de visto? Special talent?
É, o visto O. Acho que
Special talent.
Isso, é o visto O.
E habilidades especiais.
Foi
facilmente comprovada.
Nossa, eu achei que não ia ser comprovado, estava demorando, mas ela falou: minha advogada Figueroa, beijos, você é maravilhosa. Por ter entrado nesse período, tudo fechou, reduziu tudo. Então,
super difícil.
Demorou muito, demorou bastante, né? Quando eu fui vendo, não foi só meu, foi de todo mundo naquele período. Então foi isso. Mas ela falou, não se preocupa, né? O que você já fez com a capoeira, o que você continua fazendo, o trabalho que você faz, não tem como não dar certo.
Demais.
Não tem como dar certo. Eu, mesmo assim, a gente fica ainda meio receoso, né? Mas graças a Deus deu certo.
Não, muito bom.
Graças
cara.
A Deus.
Muito bom. Mestre, obrigado por ter vindo. Foi um prazer te receber
Parceirão,
aqui.
Muito obrigado. Muito bom estar com você. Muito bom estar com vocês. Eu ganhei a tarde aqui agora, falando uma coisa que eu amo fazer. Eu acho que tem hora que eu até falei demais, mas eu amo o que eu faço, é a minha vida. E você me deu essa oportunidade de compartilhar isso com o pessoal.
Demais.
Tá?
Eu agradeço
muito
demais.
Muito prazer, de coração. Tem um amigo aqui.
Não, com certeza você tem. Eu desejo muita sorte aí para a Capoeira Nagô. Espero que você consiga crescer o negócio aqui nos Estados Unidos com franqueados aí que consigam te ajudar. E eu sei que para você a marca é super importante. Você conseguir identificar novas famílias é muito mais importante,
muito,
né?
Muito mais importante.
Do que o dinheiro,
tudo,
né? Porque isso no final é o que sustenta a sua marca globalmente, né? Como é que você vai estar presente em 16 países... sem ter verdadeiros familiares, né? Que cuidam do negócio.
Você
né?
entendeu perfeitamente.
Você falou, Bruninho, eu tenho certeza que o Bruninho é como se fosse um filho pra você se bobear lá em Goiânia. Né? Então, eu percebo que você tem um carinho, um apego muito grande pelo que você construiu e eu acho que você tem que preservar isso. Então, é tentar preservar o máximo a marca e crescer de maneira sustentável aqui nos Estados Unidos, sem dúvida.
Obrigado.
Boa sorte.
Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos.
Tamo junto.
Tenho que te agradecer, irmão.
Imagina.
Valeu, pessoal.
Turma, recebi aqui o Mestre Piquinês, fundador aí da Capoeira Nagô. Obrigado por ter vindo. Semana que vem, quinta-feira, tamo junto.
Valeu.
Obrigado.
Valeu, pessoal. Obrigado.